Então, boa tarde, senhores deputados. Vamos então dar início à nossa reunião de hoje, que será curta, uma vez que a ordem de trabalhos é muito modesta. Estamos a bater recordes sucessivos de quórum. Vamos lá ver se mantemos esta capacidade de mobilização até ao fim da legislatura. Isto é admirável. Enfim, não sei se terá alguma coisa a ver com os presentes que a Sra. Deputada Maria João Ávila trouxe para nós. Estão aqui vários à vossa disposição. Sra. Deputada, quando tiver esses ímpetos de generosidade, seja democrática, porque senão parece mal. Olha, veja bem.
Um requerimento do PC.
Mas isto para aqui feito, espera aí.
Para criar, acionar aqui.
Mas para aqui feito no quadro da reunião de hoje.
Está fora de ordem.
Bom, senhores deputados. Vamos começar por um ponto habitual de informações. Aliás, hoje não temos senão informações. Hoje de manhã decorreu uma reunião da Conferência de Presidentes, na qual eu, em nome da nossa Comissão, suscitei a questão, bem conhecida de todos, da insuficiência das dotações orçamentais para a nossa Comissão. A nossa Comissão tem exigências que outras comissões não têm e, no passado, conseguimos conviver com essa insuficiente situação orçamental graças à boa vontade dos serviços da Assembleia, em particular da anterior Presidente, doutora Sousa Esteves. Vamos agora ver, vamos apresentar um orçamento novo para a presente sessão legislativa, que espero que conte com a compreensão e boa vontade e espírito de colaboração da Conferência de Presidentes e depois da Conferência de Líderes, para termos, enfim, os recursos necessários à prosecução das nossas atividades. Ora bem, posto isto, tenho também a dar-vos conta de que vamos estrear o procedimento que foi adotado na anterior legislatura relativamente à composição, perdão, não propriamente à composição, mas ao elenco dos grupos de amizade, ou seja, vamos tentar que a Comissão de Negócios Estrangeiros seja chamada a ter um papel, ainda que discreto, no elenco dos grupos de amizade, para que eles não obedeçam à ordem do caos, que é criativa, mas que nem sempre é aquela que mais favorece os objetivos de política externa de Portugal. E, portanto, eu vou propor uma lista indicativa, de comissões, compatível com o número de deputados desta Casa, e com a introdução de alguns parlamentos que estavam excluídos até aqui, e com a eliminação de outros, porque, enfim, será o meu critério, que vai ser submetido à vossa consideração, e eu espero que daí resulte um papel que possamos encaminhar para a Conferência de Presidentes e depois para a Conferência de Líderes e ao Presidente da Assembleia, para ver se conseguimos estabilizar uma lista não demasiado desconexa com aquilo que parecem ser, enfim, as prioridades tradicionais da nossa diplomacia e que favoreçam que os recursos sempre insuficientes possam ser canalizados para atividades de diplomacia parlamentar alinhadas com os objetivos do país. Posto isto, tenho também a dar-vos nota de termos recebido uma carta de felicitação do Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, dirigida a mim próprio e aos Srs. Vice-Presidentes da Comissão, por ocasião do início dos trabalhos desta legislatura. Também, enfim, fazer referência à distribuição do discurso do Presidente da República Francesa, a que os seus deputados terão tido acesso nos vossos mails. E, por último, enfim, a questão da fotografia. Para a minha grande surpresa, ainda não é desta que vamos imortalizar o nosso elenco. Ainda pode ser. Tenho indicações de que o fotógrafo vem a caminho. Portanto, eu pedi aos seus deputados que tivessem um pouco de paciência para ver se conseguimos tirar hoje a fotografia da nossa Comissão. Posto isto, não tenho na nossa ordem de trabalhos mais nenhuma questão. Não sei se algum dos seus deputados não quer encerrar os trabalhos sem que os seus deputados tenham a possibilidade de suscitar alguma questão que tragam. Sr. Deputado, as ciências e meios têm a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Recuperando a sua questão relativa aos grupos de amizade, eu gostaria que o Sr. Presidente, junto do Presidente da Assembleia da República, tentasse encontrar um procedimento que impedisse a iniciativa dos deputados para já. Todos sabemos que a iniciativa da criação dos grupos parlamentares é autónoma, os senhores deputados, 7 deputados, podem constituir um grupo de amizade, e a partir desse momento nós temos uma realidade que o senhor Presidente da Assembleia da República terá que determinar se terá consequência ou não. Se o senhor Presidente da Comissão entender bem, eu gostaria de propor que, junto ao senhor Presidente da Assembleia da República, essa matéria fosse analisada em conferência de líderes, e que os líderes dos grupos parlamentares pudessem, junto aos seus grupos parlamentares, encontrar uma solução para que essa iniciativa não se inicie desde já, até haver um entendimento desta Comissão, ou pelo menos um procedimento que possa ser aceito pelos líderes dos grupos parlamentares. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Inteiramente de acordo consigo. A nossa preocupação tem sido não usar um mecanismo de visto prévio que se acordou na anterior legislatura, mas que ainda não se acordou nesta, no sentido de evitar soluções abstrusas, que eu agora não vou nomear, porque acho sempre desagradável seriar os países com os quais nós consideramos que as nossas relações são prioritárias, mas em todo o caso, será elaborada uma lista, e vamos envidar todos os esforços para que os grupos de amizade não exorbitem excessivamente o elenco, que rondará 50 grupos de amizade, portanto a amizade parlamentar terá muito por onde se expandir, na esperança que não encontre destinos extravagantes do ponto de vista dos objetivos do nosso país. Ora bem, posto isto, temos aqui o ponto de análise do regulamento. Nada se me oferece dizer a respeito do regulamento. Não sei se algum dos seus deputados deve pronunciar sobre o regulamento. Alguns dos seus deputados? Sr. Deputado Paulo Picho, que tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também todos os colegas aqui na Comissão. Relativamente ao regulamento e também depois de seguida ao plano de atividades, são duas das questões que nós aqui hoje não poderemos abordar na plenitude, mas relativamente ao regulamento, eventualmente poderiam ficar algumas questões, algumas ideias para depois, na próxima reunião, podermos aprofundar ou aprovar para que possam constar também do regulamento. O Sr. Presidente referiu aqui a questão do orçamento, do funcionamento da nossa Comissão, e de facto essa é uma das questões que é bastante relevante, até porque, olhando o regulamento, nós constatamos facilmente que no âmbito da nossa atividade externa não temos tido propriamente uma atividade que vá ao encontro daquilo que consta do próprio regulamento. Nós temos tido, é óbvio que uma Comissão dos Negócios Estrangeiros tenha que se deslocar, tenha que ter encontros de natureza internacional. E é óbvio que, dadas as circunstâncias, a própria Assembleia da República tenha que adaptar o seu orçamento ao funcionamento da Comissão dos Negócios Estrangeiros. Parece-me que é natural, decorre da natureza da nossa Comissão. Nós temos tido, neste contexto, alguma atividade que me parece relativamente limitada. Tivemos aquela deslocação também a Moçambique, aliás, bastante frutuosa. Temos relações muito particulares com um conjunto de países no âmbito da Cplp. Mas há um conjunto de outras atividades que podemos aprofundar bastante mais, com proveito para o nosso Parlamento e para a Comissão dos Negócios Estrangeiros e para o nosso trabalho também. Aquilo que nós verificamos aqui relativamente ao regulamento é que consta um conjunto de atividades, como, por exemplo, um encontro com outros grupos parlamentares, ou com grupos parlamentares de amizade, ou com instituições internacionais, ou até mesmo com governos que nós nunca chegámos aqui a pôr em prática. E, portanto, não obstante estar no regulamento, nunca fez propriamente parte das nossas atividades na Comissão, e eu julgo que, além das deslocações, as deslocações que têm esta, em primeiro lugar, têm havido sempre o critério de um interesse estratégico para Portugal, países como ou que falam português ou onde existem grandes comunidades portuguesas, temos privilegiado essencialmente os países fora da Europa, mas mesmo na Europa nós temos que também ter um olhar para alguns dos países com quem nós devemos ter relações privilegiadas. a França ou Luxemburgo, por exemplo, são países, ou mesmo outros países, como a Suíça, por exemplo, onde nós temos grandes comunidades ou com quem temos uma relação diplomática privilegiada, devem fazer parte das nossas atividades e, portanto, o orçamento deve levar em linha de conta este tipo de considerações. Depois, mais concretamente, no que diz respeito às competências da nossa Comissão dos Negócios Estrangeiros, está elencado uma longa lista de competências, mas, por exemplo, eu acho que nós deveríamos também incluir algumas que aqui não estão, como, por exemplo, no âmbito da cooperação para o desenvolvimento, no âmbito das nossas relações com os países da Cplp, que me parecem que são...
Do
regulamento, exatamente, que é o ponto que está em discussão. E outra das coisas que o regulamento tem vindo a ter algumas alterações, alguma evolução, por exemplo, na última alteração do regulamento introduziram-se as questões relacionadas com o acompanhamento e implementação da língua portuguesa no mundo e também as questões relacionadas com a diplomacia económica. Portanto, eu acho que nós também podíamos aqui ter alguma evolução relativamente a alguns destes temas que agora aqui referi. Depois, parece-me também relevante que, por exemplo, em relação às questões relacionadas com o parecer que a Comissão vai passar a dar, que já começou na anterior legislatura, não sei bem em que contexto, não sei bem se é já formal ou não, mas as competências no âmbito dos parceiros sobre os grupos de amizade também não constam do regulamento e nessa circunstância também poderiam vir a constar do regulamento. Da mesma maneira que há uma outra questão que parece que é relevante, com a qual nós nos confrontamos sempre, que tem a ver com a entrega dos parceiros. E muitas vezes nós temos esse problema porque os parceiros são entregues sempre muito em cima da hora e isso, por vezes, causa todos aqueles problemas que nós temos para podermos analisar o conteúdo dos parceiros, porque precisamos, obviamente, de tempo para nos podermos pronunciar politicamente sobre eles. E isto também deveria ser uma das questões que deveria constar aqui do regulamento. Sr. Presidente, basicamente eram estas as questões que, para já, gostaria de deixar sobre esta questão. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco, e a sugerir-lhe que fizesse chegar as suas sugestões por escrito para elas poderem ser analisadas pela Comissão e distribuídas e votadas. Sr. Deputado Ascensio Simões, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu queria pedir-lhe para poder distribuir a súmula ou a ata da reunião da Conferência de Presidentes que terá decorrido, para que nós pudéssemos avaliar se as competências que depois têm que passar para o regulamento da Comissão se mantêm as mesmas ou se há evolução relativamente à partilha de competências com a Comissão de Assuntos Europeus e com algumas outras comissões, designadamente a Comissão de Economia e a Comissão de Educação. São questões que noutras legislaturas já se colocaram e eu gostaria de avaliar se elas foram resolvidas na Conferência de Líderes e se a proposta do Presidente da Assembleia da República contempla algumas das preocupações de legislaturas anteriores. Se o Sr. Presidente não se importasse, nós podíamos ter acesso a essa súmula ou a essa ata da reunião da Conferência de Presidentes. Muito obrigado.
Conselheiro, Sr. Deputado, a ata não existe porque a reunião teve lugar há 2 ou 3 horas atrás, mas logo que ela exista, será distribuída. Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentando todos os deputados. Eu não queria apresentar nenhuma proposta sobre o regulamento, porque julgo que é algo que está perfeitamente consensualizado e decorria já, com a normalidade habitual e, portanto, todos os grupos parlamentares estão já perfeitamente habituados ao regulamento que existia na última legislatura. Quanto ao plano de atividades, eu queria apenas dar conta que apresentámos um pequeno contributo com um conjunto de audições sistematizadas naquilo que nós consideramos que são 5 pontos fundamentais e, portanto, é apenas um contributo para o plano de atividades que teremos que votar. E queria também registar, relativamente a esta intervenção do Sr. Deputado Ascensio Simões, que, de facto, no início de todas as legislaturas se constata essa habitual dificuldade naquilo que são as competências partilhadas entre diferentes comissões, a Comissão de Assuntos Europeus, desde logo, esta comissão, mas também a Comissão de Economia, portanto, é de facto algo habitual, e que convinha também perceber se desta vez estamos em condições de resolver esse problema ou não, ou se se mantém o registro habitual das últimas sessões, das últimas legislaturas. Era apenas isso, Sr. Presidente, chamar a atenção para o contributo que o CDS deu com uma lista de audições que nós propomos que se possa fazer ao longo destes próximos tempos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Lobo d'Ávila. É verdade, até ao momento só recebemos uma contribuição do grupo parlamentar do CDS-PP para o nosso plano de atividades, portanto, a lembrar aos seus deputados e aos diferentes grupos, continuamos a aguardar contribuições para o plano de atividades. Uma curta consideração sobre duas questões que parecem a mesma, mas não são a mesma. Só uma nota. O problema dos conflitos positivos de competências é um problema que, por definição, não tem resolução. Portanto, devemos dimensionar as nossas ambições àquilo que é praticável. Portanto, vamos permanentemente conviver com situações de conflito positivo de competências e teremos que aceitar o critério do Sr. Presidente da Assembleia da República na distribuição que ele fizer pelas comissões dos diplomas. O problema dos grupos de amizade, se calhar eu aludi a eles não tendo presente a circunstância de que muitos de vós não tiveram a ocasião de testemunhar as dificuldades que nós vivemos na anterior legislatura. O problema dos grupos de amizade é o seguinte: eles obedecem a um critério arbitrário que resulta da iniciativa dos deputados. E eu não acho que se deva mexer nesse princípio geral de que os grupos de amizade devem, bem parte do princípio, que nasce a iniciativa dos deputados com o assentimento das respectivas bancadas. Não pode ser assim uma coisa completamente, ou julgo que não deve ser, o resultado de uma iniciativa inteiramente alheia a um certo enquadramento pelos grupos parlamentares, por uma razão simples: é que nós não podemos ter um número infinito de grupos de amizade. Podemos! Se quisermos ter aqui gestos inconsequentes, mas em última análise não temos sequer deputados em número suficiente para preencher todo o nosso desejo de envolver a humanidade num amplexo de amizade em que nenhum Parlamento fica esquecido. Não é possível, é preciso assumir que tem que haver critérios, podemos discutir os critérios, discutir os países, se é o nosso trabalho é esse, não é? Não é, não é outro. Portanto, a minha sugestão é tão somente a seguinte: eu vou partilhar com os vice-presidentes da Comissão e com os coordenadores de todos os grupos políticos, uma ideia, enfim, introduzir alguma racionalidade. Não é nada de especial, eu vou tirar alguns aspectos mais extravagantes e lembrar que existem países cuja omissão é inexplicável. Também partilhar convosco a experiência de vários embaixadores que vieram a Portugal, embaixadores acreditados no nosso país, que vieram a esta Comissão manifestar a sua estupefação pelo facto de não existir aqui um grupo de amizade com os parlamentos dos respectivos países. Estou a lembrar de países como a Bélgica, como a Grécia, como a Irlanda, como a Suécia, países com os quais não temos grupos de amizade, mas depois temos com outros países com quem os laços político-económicos são menos intensos, como sejam o Azerbaijão, algumas ilhas do Pacífico. Enfim, não vale a pena agora alongar-nos sobre isto. Eu só queria insistir que parece que é a Comissão dos Negócios Estrangeiros e não a Comissão de Ética ou do Poder Local que compete pôr um pouco de ordem neste caos criativo. E vamos fazer o nosso esforço. Nós estamos também aqui a criar regras não escritas. Portanto, eu acho que o costume é fundo direito e não seria mau que a Comissão dos Negócios Estrangeiros, introduzindo regras úteis que não constam dos regimentos, dos diferentes instrumentos normativos que regem a atividade do Parlamento, eu acho que se nós estabilizarmos aqui certas práticas que possam ser acolhidas pelas sucessivas, pelos presidentes da Assembleia e tal, e saberem que elas funcionam e resultam numa vantagem para o nosso trabalho coletivo, eu acho que não é necessário procedermos a mais alterações e reformas e revisões, porque todo o próprio regimento da Assembleia não é omisso sobre isto, mas diz pouco. Como diz, foi hoje, aliás, objeto de discussão pelo Presidente Ferro Rodrigues, que abordou justamente os artigos relevantes, mas eu acho que nós podemos talvez aqui fazer alterações sem revisões dos quadros normativos e regulamentares. É, pelo menos essa é a minha ideia, ou pelo menos os seus deputados acharem que vale a pena sermos nós os dinamizadores de um processo desse género, nós teremos de o fazer. Eu, como Presidente, fazia uma sugestão à Comissão que nos poupássemos a essa tarefa. O Sr. Deputado Ricardo Batista Leite pediu a palavra, não sei se ainda tem a ver com isto ou se quer depois, faz favor.
Tem a ver com este conjunto de assuntos. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Permitindo-me, como primeira intervenção na Comissão e como vos quis poupar na reunião anterior, apenas dizer que que é com enorme honra que assumo o lugar também de vice-presidente desta comissão e ao lado do presidente, com quem partilho não apenas admiração, mas também amizade, e é com enorme gosto que assumo estas funções e agradeço também a confiança dos meus companheiros do Partido Social Democrata. Queria-vos dizer que, em relação aos grupos de amizade, e deixando também esta sugestão, que subscrevo e subscrevemos no PSD a necessidade de facto haver maior ordem na forma como estes grupos são constituídos, haver regras claras, e penso que deve ser uma matéria que deve ir mesmo à Conferência de Líderes. Devo dizer que... Pois, precisamente. E mais, devo dizer que constatei, mais para o final do mandato anterior, que uma das condições sine qua non para a criação dos grupos de trabalho, dos grupos de amizade, perdão, não estava verificado na maioria dos grupos de amizade, que é haver um grupo de amizade homólogo. Eu era presidente do grupo de amizade Portugal-Canadá, um país que tem 400 mil lusodescendentes, e foi necessário incitar um grande esforço diplomático para garantir que naquele país fosse constituído, para não estarmos numa situação irregular, situação que em muitos países não se verifica. E agora, com vários ciclos políticos a ocorrer em vários países, mesmo grupos de amizade que existiam, deixaram de existir, e não havendo um esforço diplomático, podem não voltar a ser constituídos. Portanto, essa é uma nota. Relativamente ao orçamento da Comissão, também subscrever a necessidade, tendo em conta o esforço que esta Comissão tem que fazer, suplementar comparativamente com outras comissões, relativamente às deslocações ao exterior, é de facto uma necessidade. Como o Sr. Presidente disse, houve de facto, da parte da Presidente da Assembleia, Assunção Esteves, uma grande sensibilidade para esta matéria. Tomo boa nota da parte da intervenção do coordenador do Partido Socialista, o deputado Paulo Pisco, do apoio a este aumento orçamental, e sendo o Presidente da Assembleia também um deputado socialista, estou certo que teremos boa resposta a esta solicitação. Relativamente ao plano de atividades e ao regulamento, apenas uma nota interna do Partido Social Democrata, que a direção do grupo está a definir quem assumirá o papel de coordenador do grupo aqui nesta comissão, e, portanto, eventuais propostas possam depois emanar a partir dessa nova coordenação. No entanto, em relação às propostas que foram aqui apresentadas, reforço as palavras do Sr. Presidente, se pudessem ser colocadas por escrito também para poderem ser apreciadas no interior do grupo parlamentar, agradecemos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado pelas suas palavras também. Os sentimentos são recíprocos, como sabe. Gostava também de dar conta de que chegou à mesa julgo que é um projeto de resolução do PCP. É um requerimento. Peço desculpa. É um requerimento que tem por objeto o seguinte: será distribuído às demais bancadas, com o objetivo de dar cumprimento ao estatuído na resolução da Assembleia e do Grupo Parlamentar, vem requerer que a Comissão de Negócios Estrangeiros, mas precisa da audição do Observatório da Imigração. Esta matéria será discutida e aprovada e votada na próxima reunião. Entretanto, será distribuída aos diferentes grupos políticos. Senhores deputados, para além do episódio fotográfico que visa imortalizar as nossas pessoas, eu não tenho mais nada aqui na minha agenda. Não sei se... Sr. Deputado Paulo Pisco, faz favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, não sei se, quer dizer, terminou, não sei se passamos ao ponto seguinte, ao último ponto.
Ao ponto seguinte, Sr. Deputado. Ah, sim. Sr. Deputado, tem toda a razão. Como é que eu ia cometer uma falta desta natureza? Sr. Deputado, temos a ata para aprovar. Não sei se o Sr. Deputado Paulo Pisco está na disposição de desempenhar o papel estratégico e vital que já desempenhou na anterior legislatura.
Mas há até depois ou antes.
Sr. Deputado, a ata, em princípio, não se refere a reuniões do futuro. Esta aqui não, é dos pontos, 12 dias do mês de novembro de 2020. O Sr. Deputado viu a ata ou não viu a ata?
Sim, vi a ata.
Temos mais uma vez que fazer fé no deputado Paulo Pisco? Alguém objeta a que... O Sr. deputado Paulo Pisco está inteiramente satisfeito com a ata, Sr. deputado. Pronto, fica feita essa anotação, Sr. deputado Paulo Pisco.
Isto promete.
Esta passou, Sr. deputado Paulo Pisco. Que isto não se repita, Sr. deputado Paulo Pisco. Passou-lhe o verbo. Bom, Srs. Deputados, Vocês não se importam de fazer aqui um bocadinho de tempo para ver se conseguimos de uma vez resolver a questão da geografia? Aí o Sr. Deputado ainda não concluiu. Faz favor de prosseguir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só para fazer uma sugestão à Comissão, que eu acho que, dados os trágicos acontecimentos que ocorreram na passada sexta-feira, dia 13, em Paris, que todos nós nos choca profundamente, que também seria, se calhar, de grande oportunidade poder a nossa Comissão enviar uma mensagem de solidariedade e condolências à Comissão dos Negócios Estrangeiros. Pronto. Muito bem.
Obrigado, Sr. Deputado. Foi enviada uma mensagem ao Sr. Embaixador de França. Tenho informação de que o fotógrafo já está disponível. Onde é que é hábito fazer isto? É ali nos espaços perdidos? Ou é aqui? É aqui mesmo? Então, os Srs. Deputados, os Srs. Deputados vice-presidentes, é nos espaços perdidos, os Srs. Deputados, peço desculpa, os Srs. Deputados, os vice-presidentes da Comissão e os coordenadores dos grupos, se não se importam, no fim, 5 minutos, só para passarmos em revista a questão dos grupos de amizade também, para toda a gente ter noção do que é que nós estamos a falar exatamente, só um minutinho no fim a seguir ao momento fotográfico, está bem? Muito obrigado a todos, encerrada a nossa reunião. Muito obrigado. Em relação à data, já sabem, reunião ordinária. Eu queria já agora aproveitar também para pôr uma questão. Foram os seus deputados do Bloco de Esquerda e do PCP, salvo erro, que na anterior legislatura solicitaram que as reuniões tivessem lugar às 16 horas. Continua a ser da vossa conveniência que elas se façam às 16 ou podemos evoluir para as 15, que é o horário normal das comissões? 16, pronto, seus deputados. Não, 17 não é possível, 17 não é possível. 16 horas. Muito obrigado. Pronto, 16 horas. Pois,